todos, boa noite a todos. Mais uma vez, como a gente diz na Câmara, né, Juliano? Peço licença para tirar a máscara, está bem distanciamento, está bem distanciado aqui. A gente inicia essa audiência pública com a maior satisfação do mundo. Não é cunho político, é uma situação que a gente vem vendo com ao longo do tempo, querendo escutar. A gente escuta várias histórias sobre a causa animal. Eu sou mais um que quer aprender um pouquinho dela, um pouco de como que funciona a causa animal, né? Como que tratar dos animais. A gente quer escutar todo mundo aqui hoje. Se puder falar um pouquinho para a gente. Eu vou passar a palavra para cada um. Gostaria que, quando fosse falar, fala seu nome, porque hoje nós estamos no TV Câmara, e o TV Câmara ele é ao vivo. No Facebook, no YouTube. Eu quero cumprimentar aí, iniciando a audiência, cumprimentar os vereadores Juliano Tibá, um cara também que um dos fundadores da Proama, vereador Renato Benegas, meu irmão, meu parceiro. Cumprimentar o secretário de Serviços Urbanos, Cafrune, Eusébio Zonoso, meu amigo veterinário, representando o Canil. Proama, né? A gente ouve falar muito bem das histórias da Proama. Marcos Vinícius, hoje não meio ambiente, mas como um dos caras que eu admiro, batalha, Pablo, na causa animal. Juliana, Júlio, como é que é? Thaís, né? E assim, convidados, vários protetores de animais foram, mas a gente não tem como pegar ninguém e tirar das suas casas para vir para cá, né? Então, assim, a gente vai falar um pouquinho, se alguém tiver alguma dúvida. Hoje os três poderes estão aqui: representante Canil, representante Zonosa, representante da Secretaria de Serviços Urbanos. Gostaria de passar a palavra, iniciando, antes de passar para os vereadores, gostaria de passar a palavra para quem eu tanto consultei, tanto pedi orientações, e é um cara que às vezes é um pouco desvalorizado do mundo da causa animal, mas é um cara que tenho minha admiração, meu respeito. Marcos Vinícius, eu gostaria que você iniciasse um pouquinho. A gente vai fazendo a rodada aqui, tá bom, doutor? Vamos passando aqui, a gente vai fazendo a rodada aí. Para ver o que a gente pode contribuir. Igual eu falei, eu sou um menino, perto do Juliano, perto de vocês que defendem tantos animais, e eu quero aprender um pouquinho com vocês. Após a rodada, a gente vai iniciando perguntas, vamos fazer um bate-papo legal para a gente somar, para ver o que a gente pode fazer em prol da causa animal para melhorar essa causa que é tão nobre.
Boa noite a todos, público aqui presente, o pessoal que está assistindo pela WebTV, né? TV Câmara. E, assim, eu lamento, vou começar lamentando, né, a ausência de quem se diz da proteção, porque eu não me considero protetor, eu sou um biólogo. E eu não olho só a causa de cão e gato, a gente luta em várias frentes aí, né? Os animais de grande porte, os animais silvestres. Ano passado a gente travou uma luta muito grande com relação à questão do bosque municipal, né? Do acesso aos animais domésticos lá, que eu particularmente sou contra. Expus o meu ponto de vista, meu pensamento, respeitando a todos aqui dessa casa, nunca desrespeitei ninguém. Mas eu acho que é um desrespeito muito grande com a gente, essas pessoas não participarem de uma audiência pública, onde a gente vai discutir os rumos da causa animal no município. Não importa se é Claitinho, não importa se é outro vereador. Estou aqui de frente com o Juliano, tenho que fazer uma homenagem para ele, porque é um cara que desde 2009 está com a gente, nunca fez campanha em cima da causa, mas se vocês forem pegar no histórico da destinação das verbas, ele sempre votou verba para a Proama. A gente não conseguiu captar esse recurso porque por um problema ou outro de documentação, mas todo ano está lá a verba. É 20 mil, é 30 mil, é 50 mil. Ele faz a parte dele caladinho, não pede nada para ninguém e está aqui presente. Então, parabéns pela sua postura, te conheço já de muito tempo, né? Um grande amigo que eu tenho e um grande político aqui dessa cidade. Agradecer também o seu convite, porque você se dispôs a ouvir, coisa que nenhum outro da causa fez. Nós fizemos uma audiência pública em 2017, tomamos frente também dessa questão, tivemos participação em massa do pessoal, Só que hoje eu tenho a lamentar a ausência desse pessoal, né? A gente tem muita coisa para tratar, como você mesmo disse, não só de cão e gato, a gente tem outras questões maiores, né? E lembrar que quem faz a proteção animal somos nós, humanos, né? Então, acho que a gente tem primeiro se respeitar entre nós, enquanto grupo, porque senão não vai sair nenhuma política pública efetiva para a causa. Se a gente ficar com ranço, ah, fulana não gosta do Marcos, o Marcos não gosta do Juliano, Juliano tem ranço com o Benegas, não pode ter isso, né? Então, parabenizar também você, novo na casa também, se dispôs a vir aqui, está com a gente, né? Muito obrigado. E, em nome dos animais, em nome da Proama, da qual eu milito desde 2009, né, eu te agradeço também a sua participação. E vamos somar força com os que estão aqui para ver se a gente consegue propor alguma coisa efetiva realmente para a proteção animal em Araguari. Muito obrigado.
Antes de passar a palavra para você, Pablo, o vereador Juliano tem novidades aí, e novidades boas, Proama. E, assim, como eu disse, todos foram convidados, né, cada um tem seus motivos, e todos, lembrando bem, todos os vereadores foram convidados, todos, os 17 comigo. Né, cada um tem seus motivos particulares, eu não vou julgar, mas todos, só lembrando, o vereador Claitinho convidou todos os vereadores? Convidou. Todos os vereadores receberam convite no seu gabinete, tá bom? Passo a palavra ao meu amigo Pablo para falar um pouquinho da causa animal. Se apresenta, Pablo, para a gente e fala um pouquinho aí.
Boa noite a todos, boa noite aos vereadores presentes, ao público presente, aos protetores independentes presentes aqui. Quero agradecer, Claitinho, vereador, por essa audiência pública a respeito da proteção dos animais, que é importante para a cidade de Araguari, tanto para os animais, e sim também para o povo, né, araguarino. Então, assim, quero agradecer, né, por isso, que sejam feitas mais e mais audiências públicas a respeito. Então, vamos me apresentar. Meu nome é Pablo, sou tecnólogo ambiental, já passei pelo WWF Brasil, já passei pelo Greenpeace, já também passei pela Proama, né, de um apoio para a Proama. E depois, por problemas, né, de uma saidinha um pouco da Proama, mas agora estamos voltando aí firme e forte para a causa animal. Mas, assim, a questão da cidade de Araguari, ela, como que se diz, é catastrófica a respeito, né, da causa animal, tanto os animais, né, que ficam dentro de casa, como também os animais silvestres, né? Vemos aí, este ano, estamos vendo bastante animais peçonhentos adentrando para dentro das residências, né? São animais, até toda vez quando eu tenho a oportunidade de dizer, eu peço, não matem, tá? Porque somos nós que estamos invadindo o habitat natural deles, né? Não são eles que estão invadindo o nosso. Então, não temos que pegar ali, pegar um pau, pegar uma coisa e matar. Não, chama o corpo de bombeiro, chama a polícia de meio ambiente, que eles fazem, né, o trabalho de recolher esse animal e levá-lo ao habitat natural dele. Então, assim, juntamente com o Marcos Vinícius, nós começamos a fazer um trabalho em cima, né, também dos animais silvestres, porque muito se fala só em cão e gato. Né? Esquecem, né, dos animais de grande porte e os animais silvestres, que também são animais e precisam da nossa proteção. E, assim, eu considero todos como protetor, porque a partir da hora que você protege uma vida do animal, você se torna protetor. Você não precisa ter na sua residência 100, 200, 300 animais para bater a mão no peito e falar assim, eu sou protetor. Não, a partir da hora que você protege uma vida de um animal, você se torna um protetor, você está protegendo aquele animal. Então, assim, eu falo que todos que fazem isso são protetores dos animais, sim, protegem o animal. Então, assim, vamos debater hoje, né, vereadores? Vamos ver o que a gente pode estar fazendo em questão da proteção dos animais, tanto, como eu falei, os animais domésticos, como também, né, os animais silvestres. E eu quero agradecer a oportunidade ao vereador Claitinho por estar dando essa oportunidade a todos que estão aqui em poder dar a sua palavra. Muito obrigado.
Pablo, sempre à disposição, ainda em tempo. Quero cumprimentar a Juliana, esposa do meu assessor Luiz Marques, minha esposa Vanessa, meu filho Daniel, que está aqui hoje na sessão, Giovaninha, filha da nossa assessora Rosimeira Aparecida, Pedro da Rádio Planalto, que chegou aqui agora, né? Assessor do vereador Juliano Tibar. Eu quero passar a palavra, depois de tudo, a gente fazer algumas perguntas. Para o veterinário Cláudio, que está representando aqui o Osmar, lá do Canil. Vou te passar a palavra para você falar um pouquinho do trabalho do Canil e depois a gente faz algumas perguntas. Se puder responder, a gente agradece.
Boa noite. Boa noite, Clarton. A quem cumprimento os demais componentes da mesa. Boa noite a todos. Eu sou médico veterinário, sou responsável técnico pelo Canil Municipal. Vim a pedido do Osmar, que hoje coordena o Canil, por motivos... Não pôde estar presente, pediu que eu viesse representando. E o Canil hoje ele faz um trabalho de... A gente tem o programa de castração, a gente faz a castração dos animais que chegam ao Canil Municipal, os animais errantes, os animais da população de baixa renda, a gente ajuda, faz a castração dos protetores também. Então, hoje, o trabalho do Canil Municipal é justamente de fazer o resgate de animais doentes na rua, em vias públicas. Hoje, infelizmente, a gente trabalha com uma capacidade já de suporte total do Canil, não tem mais como colocar animais. Então, o pessoal, às vezes, a gente escuta aí, tem que pegar o cachorro na rua, tirar ele da rua, mas, infelizmente, é uma estrutura que não comporta essa quantidade de animais que nós temos errantes aí na rua. Mas, assim, com relação aos animais residentes, os animais que são recolhidos da rua, a gente não faz mais aquele papel de antigamente, de carrocinha, que era pegar, ficar com esses animais, fazer a eutanásia deles. Esses animais, hoje, eles são recolhidos. Esses animais eles são tratados dentro do que é a possibilidade de se fazer dentro da realidade de um canil municipal. E são castrados e destinados à adoção. Então, a gente trabalha com um centro de adoção também, para que esses animais possam ter um lar também. Mas aí tem que ser uma adoção responsável, para que esses animais não retornem à rua e cheguem novamente a ser um animal errante. Mas o papel do Canil Municipal é esse, é fazer esse controle populacional e contribuir para a diminuição desses animais errantes na rua, um trabalho de conscientização que é realizado frente à população também nas campanhas de castração.
Então, a gente vai fazendo rodízio, dando a palavra para todos, depois a gente entra em algumas perguntas, viu, Cláudio? José, eu te passo a palavra para falar um pouquinho da zoonose. A zoonose colabora com o Canil também, a gente sabe que quando precisa lá, o carro dos zoonoses aparece lá para ajudar o Canil, Eu passo a palavra para o Eusébio, coordenador da Dengue.
Boa noite a todos. E muito obrigado, Cláudio, pelo convite. Os demais vereadores aí também, todos os presentes aí das respectivas secretarias. Meu nome é Eusébio, sou o atual coordenador da zoonoses. Tem 18 anos que eu trabalho no setor como agente de endemias, já prestei vários serviços para o Canil, Cláudio, alguns anos atrás, mas a ação mais expressiva que a gente tem, o Cláudio, é a questão da campanha antirrábica, da vacinação contra a raiva. Que a raiva é uma doença assim, muito pesarosa, muito forte, muito agressiva, E o animal que se contamina com essa doença, realmente é muito ruim de se ver. Então, a gente tenta fazer com que se mantenha no controle, vamos dizer, total, assim, no município, a questão da vacinação de cães e gatos. Na última campanha, conseguimos vacinar 20 mil animais, que era uma meta que estava prevista, e, graças a Deus, foi alcançada. Esse ano, a gente pretende superar essa meta, E eu, pessoalmente, gosto muito de cão e gato, mas, assim, a questão da proteção, igual alguns já mencionaram, não são só cães e gatos, tem os animais de grande porte também. A gente tem que tentar fazer o melhor aí para que a proteção seja, em geral, para todos. Essa categoria animal, que Araguari realmente tem uma incidência muito grande, de tanto cães, gatos, cavalo, e vamos falar o restante aí. Então, a gente tem tentado direcionar melhor, organizar mais, para a gente ter como trabalhar o quanto melhor possível, né, para que funcione cada vez melhor aí os nossos bichinhos, né, para que tenham saúde. Né, e eu sei que tem muitos aí que, às vezes, por exemplo, questão de animal, igual hoje veio até mim, às vezes o proprietário fica sem saber o que fazer por conta de situações de câncer e tudo mais. A gente vê que tem situações bem degradantes. Mas, igual o Cláudio falou, lá eles têm uma estrutura que responde bem a essas, né, situações. Isso é muito bom.
Passo a palavra para o secretário Antônio Cafrune para falar um pouquinho de como tem funcionado o Curral Municipal e um pouquinho sobre a parceria da Secretaria de Serviços Urbanos com a Secretaria de Saúde. Como que ela vai funcionar, como que está funcionando? Passo a palavra para o senhor.
Boa noite a todos. Meu nome é Antônio Cafrune, sou secretário de Serviços Urbanos, e a Secretaria de Serviços Urbanos tem um trabalho na questão animal muito árduo, que é principalmente o animal, principalmente não, o animal de grande porte, né, que é a nossa responsabilidade, de tirar de circulação o animal de grande porte. E o que a gente vem notado nesses 4 meses, encontramos muito animal, a gente recolhe alguns animais, alguns estão, inclusive, morrendo lá no curral, porque eles chegam doentes, maltratos por maltratos mesmo, bem maltratado. Hoje, a gente recebe o apoio lá do canil, né, do pessoal lá do veterinário, que estão nos dando um apoio para acudir esse animal que chega no curral, que a gente deposita no curral. E o que a gente vem notando é que essa incidência está diminuindo, mas, ao mesmo tempo, na questão vamos supor, de cavalo, de equíneo, está diminuindo a incidência na cidade, no centro da cidade, mas na periferia não conseguimos diminuir ainda. Na questão do bovino, existe um proprietário que já foi notificado, nós já conversamos, nós já fizemos visita a ele, e ele insiste em, de repente, soltar esses animais na cidade de madrugada, e eles acabam no centro da cidade. Isso está causando um transtorno tremendo e deixando vidas em risco aí, né? Porque quando um animal desse porte vai na rua, corre o risco aí, a gente corre o risco de um acidente grave aí. Mas a gente vai conseguir, vai eliminar esse tema aí. Com o apoio aí do Canil, do pessoal lá do Canil, da Soraya, que eu quero agradecer muito, a gente está conseguindo salvar alguns animais, né, de esses que vêm muito maltratados. Nós já, esse período de 4 meses, a gente já recolheu na cidade aí de animal morto na cidade, em torno de 5 animais. A gente recorreu no Distrito Industrial, lá na Avenida Brasil, e em diversos pontos da cidade. A gente recolheu. E é uma pena o pessoal não judiar tanto do animal assim, né? O carroceiro parece que quem usa ele, utiliza até morrer mesmo. Tem que... E isso é o que tinha que acabar. Eu não sei o que a gente tem que fazer, vamos discutir aqui para ver o que a gente pode ajudar no caso desses animais de grande porte aí. Muito obrigado.
Agradeço o senhor secretário. Eu passo a palavra para a Sara, para ela falar um pouquinho de como está a luta do PROAMA, como que tem sido essa luta árdua para tentar melhorar um pouquinho a causa animal, né?
Boa noite a todos. Obrigada, Cláudio, pelo convite. Juliana Tibá. Na verdade, eu tenho 16 anos de corpo de bombeiros. Eu trabalho no bombeiro, sou militar do bombeiro. Então, eu vou basear toda a situação hoje, apoiando a PROAMA, como vice-presidente, em números. Temos aqui o Dr. Cláudio, que ele me apoia muito nas castrações. O Osmar, que não está aqui presente. Então, acontece fatos que eu acho que o canil, na verdade, ele precisa ampliar, sabe? Precisa de uma ampliação. Na questão de números, que uma hora eu posso trazer e expor a todos, o canil, na questão da castração, é maravilhoso, mas na madrugada acontece muito atropelamento de animais. Acontece vários fatores, estou dizendo de gatos e cães. Como o senhor expôs a questão de animais de equinos, né, de grande porte, temos, sim, ideias, a Proama tem ideias, sim, grandiosas para essa questão, mas, falando sobre essa questão, nós não temos um momento de cirurgias. Às vezes, acontece um animal com fratura, né, doutor Cláudio, e nós levamos, mas não tem esse apoio, eu acho que imediato. E nós estamos tratando de animais como vidas. Não é é apenas um animal, são vidas. Sentem dores, passam frio. Então, a Proama está buscando o quê? Devido a esse momento de pandemia, tudo se tornou mais difícil. E o aumento de animais na cidade foi uma coisa gigantesca, gigantesca. Hoje mesmo, agora vindo para cá, uma pessoa me solicitou, ela está com 12 filhotes, 12, de uma cachorra. A nossa veterinária, né, que é a presidente, a Maria Marlene, eu até perguntei, Maria Marlene, quantas vezes uma cachorra ela pode parir no ano? Duas. Um animal vive, vamos pôr aí, na rua, 8 anos. Duas vezes ele está parindo 12 animais. Vai diminuir? Talvez sim. Pode vir menos? Sim, podem morrer. Mas olha a quantidade de animais. Então, hoje a Proama está buscando. Ela não é só cães e gatos. Ela tem a parte ambiental também. Mas nós estamos puxando essa tecla, apertando essa tecla da castração. Nós precisamos castrar esses animais que estão no município. E nós temos o canil municipal que pode ampliar. Nós podemos ampliar isso e aumentar esse número de castrações diárias. Para quê? Para ver se diminui. Infelizmente, graças a Deus, aqui no centro da cidade, nós conseguimos castrar uma grande maioria. Mas nos bairros afastados, esses animais, eles são uma grande quantidade. Então, a Proama hoje pede a castração desses animais. Temos projetos com clínicas, temos o apoio do canil municipal, mas precisamos de mais. Só o pouco que estamos tendo não vai dar uma condição favorável para a cidade.
Agradeço a senhora pela palavra. Eu acredito que a gente pode fazer gestão perante a prefeitura. É uma das coisas que a gente tem, foi um dos requerimentos que eu apresentei na terça retrasada, solicitando duas coisas, o SAMUVET e a questão da ampliação, o canil, onde tem de mais dignidade aos nossos pequenos animais. Né? Eu estive, sou bem fiscal quando eu quero ser. Eu estive lá no canil, não vou avisar ninguém que eu iria. E o que acontece? Eu cheguei lá, falei, hoje eu vou fiscalizar. Cheguei, fui muito bem recebido, o canil estava limpinho, as baias dos animais tudo cheio. Eu fiquei tão feliz, Cláudio, as baias todas cheias de comida. Eu até vi um chau-chau, né? Que cachorro lindo, meu Deus. Mas que pena que avançou na dona. Na hora eu pensei, vou levar, né? Não tem jeito. Já foi? Nossa, tão lindo, preto, né? Cachorrão, coisa mais linda do mundo. Então, assim, a gente pode batalhar assim juntos. Temos deputados aí para fazer gestão com eles. Acho que passou da hora. Não tem estrutura nenhuma o canil na parte de esqueleto. Eu falo... Sim, a estrutura é muito, muito ruim, a estrutura, viu Cláudio? Falou, o corpo dele é muito pequeno, o prédio está bem, bem ruim mesmo. Então, assim, eu acredito que a gente possa fazer gestão. Antes de passar a palavra para a nossa veterinária, presidente da Proama, eu quero falar para o internauta que quiser fazer perguntas aí, né, o meu assessor, o Luiz Marques, está aqui acompanhando as redes sociais. Se tiver algum internauta que quiser fazer uma pergunta, estiver assistindo TV Câmara, pode fazer pergunta aqui, que nós estamos em tudo aqui para estar respondendo, tá bom? Eu passo a palavra à presidente da Proama, nossa veterinária aí, Maria Marlene.
Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite que eu recebi. Não? Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Meu nome é Maria Marlene, eu sou médica veterinária. Hoje eu estou como presidente da Associação Protetora, que para mim foi um presente. Tá? Eu quero dizer para vocês que a causa animal ela é muito mais profunda e muito mais ampla do que o simples pegar um animal na rua e levar para casa e cuidar. A causa animal ela envolve educação da população, ela envolve... eu acho que principalmente a educação da população em si. Tá? A Sara falou sobre as castrações, explanou um pouquinho sobre o aumento populacional que pode acontecer de uma única fêmea, né, na rua. A questão da castração, eu acho que tem que ser um carro-chefe, né? Mas eu fiz uma pesquisa bem profunda sobre o assunto e eu escrevi um projeto que, modéstia à parte, está muito bem escrito, um projeto que traz, além da castração animal, traz educação da população, traz maneiras corretas de como fazer as coisas, de como... porque é como eu falei logo com a Sara, comentei com ela sobre uma questão assim, que, às vezes, nos bairros das periferias de Araguari, a gente vê muito as pessoas deixar o seu animalzinho dar um passeio na rua. Né? E a gente sabe que isso não é bem assim, porque o animalzinho na rua ele traz problemas sérios, como atropelamentos, mordidas, né? A fêmea que está no cio ela vai voltar prenhe para dentro de casa, e aí nem sempre essa pessoa, esse proprietário desse animal vai dar um destino correto para os filhotes, que muitas vezes vão parar na rua. Né? Então, assim, é um ciclo vicioso, é uma bola de neve que vai crescendo, e a gente tem que entender que tudo isso leva a um problema muito sério, que é a... problema de saúde pública. Né? Nós temos aí, como ele falou, sobre a questão da raiva, eu até fico bastante feliz sobre em questão da campanha. Eu admiro bastante, porque é bem eficiente a campanha contra a raiva. Mas nós também temos outras doenças, que são zoonoses, como, por exemplo, leishmanioses, né? E outras doenças também. Então, assim, o poder público tem, sim, que dar... olhar a causa animal de uma maneira diferente, porque isso traz fica oneroso depois para os cofres públicos, entendeu? Então, assim, a gente está pedindo, a gente precisa de dinheiro, né, Sara? A gente precisa para poder mandar esses animais para a castração. Agora, nesse momento, é uma das únicas coisas que nós estamos podendo fazer, né? Porque nós não temos sede para recolher animal. Nós não temos como fazer resgate de animal, a não ser com a ajuda do pessoal do bombeiro e do canil. Né? Então, assim, a gente está tentando... Se a gente não abrir os olhos para uma coisa maior, nós vamos passar a vida inteira enxugando gelo em questão aos animais. Então, assim, eu tenho um projeto escrito... A gente tem muitas ideias, até em relação aos grandes animais também, que é bem... A gente se preocupa bastante. É que a gente concentra mais a nossa energia nos pequenos, né? Mas isso não significa que a gente não esteja enxergando o problema que existe com os grandes animais também na cidade. Tá? Acho que era isso que eu queria falar. Agradeço a oportunidade. Tá? Espero ser convidada mais vezes para participar dessas reuniões. Tá? E obrigada a todos.
Tenha toda a certeza do mundo que tem vereadoras aqui que têm vontade de não usar causa animal de palanque, mas sim para somar com vocês. Aqui tem uma vereadores que têm vontade de ver. Eu despertei muito, porque eu tenho um cachorro... meu menino ama demais ele, o pequenininho. E esse cachorro tem a patinha quebrada, ele veio com, é defeituoso. O que acontece? E a gente cuida dele com o maior carinho do mundo. Quando meu menino vai, viaja, alguma coisa nesse sentido, o cachorro adoece. A criação sente, né? Então, assim, isso foi me despertando a vontade de participar com vocês, somar com vocês. Não usar isso como palanque político, é o que eu penso, mas sim uma somatória de poder ajudar a ter uma qualidade melhor de vida para esses animais. Vereador Juliano, antes de passar para o senhor, que o senhor tem as novidades, eu quero passar para o vereador Benegas, o senhor falar um pouquinho, né, que a gente, quando eu fiz o convite junto com o Juliano, o senhor na hora se colocou pronto para poder também abraçar essa causa e assim a gente melhorar, né, a nossa cidade aí na causa animal. Passa a palavra ao vereador Renato Benegas.
Claitinho, obrigado. Quero agradecer primeiro aqui o convite, né, estar participando aqui com vocês e agradecer também a presença de vocês aqui na casa. Agradecer o pessoal que está participando aqui no plenário. E quero falar que eu sou novo também, Claitinho, né, não só na casa, mas também no assunto, mas que eu acredito que tudo que a gente faz com vontade de aprender e com vontade de ajudar, entendeu? É uma causa que eu também eu sei que é muito difícil, entendeu? Até mesmo tipo assim, a disponibilidade que vocês têm para estar fazendo isso aí, então merece uma atenção maior, principalmente aqui dessa casa, que nós somos representantes do povo, então estamos aqui para ajudar. E eu quero deixar aqui a minha disposição em poder estar ajudando vocês com o que a gente puder aqui, que tiver que fazer parte da nossa função, que a gente puder facilitar, entendeu? Eu sei que tem as burocracias, tem essas coisas, então a intenção nossa aqui é poder ajudar. Me coloco à disposição aí de vocês, juntamente com Claitinho e Juliano, e vocês podem contar comigo aí, é uma força a mais. E agradecer aí por estar tendo a oportunidade de poder estar participando aí de algo novo aí com vocês.
A gente agradece o senhor, vereador. Isso mostra que mais vereadores, eu convido mais vereadores a participar dessa causa. Essa causa não é de um só, não. Essa causa agora passou a se tornar uma Câmara inteirinha. Então, assim, vamos somar forças. Eu pego uma frase do meu amigo Júlio, que está sentado ali, que a causa animal não é de um só, não. A causa animal é de uma Câmara inteira. Basta a Câmara se interessar e querer fazer o diferencial. Nós estamos aqui com a Proama, desde mais menino, eu ouço falar da Proama, desde o tempo do Paganini. Só para você ver tanto que a gente vê a causa animal, tanto que, o quanto ela é importante e o quanto a gente precisa... sem fazer gestão para que a Proama tenha estrutura, né, para poder ajudar os nossos animais. Vereador Tibá, passa a palavra para o senhor, as novidades ficam por conta de Vossa Excelência. Não, né? Não, deixa o senhor aí, fica à vontade aos microfones.
Boa noite a todos. Gostaria de, primeiro, Claitinho, te parabenizar pela audiência pública, né, como proponente aqui nesta casa, sua preocupação. Chegou preocupado. Gostaria de cumprimentar o nosso colega, amigo Benegas também, né, que nós tivemos uma luta que eu vou passar um pouco. Gostaria de agradecer a presença do secretário de Serviços Urbanos, e não na causa animal, né, que nós estamos falando, mas em todo o trabalho, viu, Cafrune? Queria aproveitar e parabenizar o seu trabalho à frente da Secretaria de Serviços Urbanos. Viu? Parabéns pelo trabalho. Gostaria de cumprimentar o Eusébio, que está aqui, doutor Cláudio, aqui representando, também o responsável lá pelo Canil, meu amigo Pablo, que não é de hoje, também que vem nessa luta, né, Pablo? Meu amigo flamenguista, né, Vinícius, muitos anos, nós começamos aqui, hoje eu tive a oportunidade até de estar falando aqui para Maria Marlene, estar falando para a Sara, né, da luta que começou em 2009 e hoje existe a Proama, juntamente também com o colega vereador Evaldo da Pai. Naquele momento, nós conseguimos aí fundar a Proama e o Vinícius, né, o Marcos Vinícius, junto com a Gina, a Mara, nós começamos aí, idealizamos isso aí, hoje aí completando aí mais ou menos uns 11 a 12 anos. Né? Então, a luta, gostaria de cumprimentar e agradecer tanto a Sara quanto a Maria Marlene por ter aceitado o nosso convite, estar vindo aqui, desejar aí também boa sorte para vocês à frente da Proama. né, que são as pessoas que estão chegando com força, lutar, e que os nossos animais aí, cada dia mais possam ter qualidade de vida, que nós possamos aí, né, junto com o poder público, somar com vocês, que todos nós aqui que estamos, e vários outros que talvez não pôde estar aqui, que é o que quer, é o melhor para os animais. Né? Eu vou rápido falar também um dos motivos, deixa as meninas da Proama. No começo de janeiro, teve eu, o vereador Claitin, e o vereador Benegas, com o deputado Raul. Nós pedimos também ao deputado Zé Vitor que pudesse, né? Eu falei que desde 2010, 11, nós colocamos emenda, e agora existem as emendas impositivas. Falei isso com as meninas. Eu coloco no orçamento, sabe que um deputado tem muito mais, a gente coloca o que pode também, enquanto vereador, né, para poder estar ajudando. E esteve eu, Claitinho e o Benegas, pedimos ao deputado Raul, nós pedimos 500 mil, né, Claitinho? Mas o Raul já destinou essa semana, o Claitinho vai falar aí, 50 mil que vem para a Proama para poder ajudar. E que a Proama, né, da melhor forma possível, que vocês entendam, para poder gastar esse dinheiro, eu tenho certeza que vai ser muito bem gasto aí em prol dos nossos animaizinhos, né, de pequeno ou de grande porte, é o que nós desejamos. Que nós aqui na Câmara, população independente, né, de partido A, B, grupo político, possamos somar para que essa causa, cada dia mais, tenha um reconhecimento na nossa cidade. Então, estou aqui também como um membro para somar. Volto a te parabenizar, Claitinho, né, como proponente dessa audiência. E eu não sei como que você vai conduzir, eu já queria aproveitar para não delongar muito a reunião, deixar algumas perguntas que as pessoas nos perguntam aí, né, eu vou deixar, acho que para o Cláudio, acho que ele puder estar respondendo, o secretário, ou depois trazer para nós aqui para poder passar. Gostaria de cumprimentar todos aqui, familiares aqui do Claitinho, amigos, todos que estão aqui presentes também nessa audiência pública. Cláudio, eu gostaria de saber, assim, eu fiz algumas anotações, quantas castrações estão sendo feitas hoje do município? É diário, semanal? Como que está sendo conduzido? Eu vou te fazer, você quer ir anotando, você quer ir respondendo? Então, obrigado.
Ah, boa noite, Juliano. As castrações, elas são diárias, né? Elas acontecem de segunda a sexta-feira no canil municipal, nós temos um centro de castração. Ah, a gente faz em torno de 2 castrações de fêmeas, né, por dia, mais as castrações de macho, né, que podem chegar aí a 4, 5, né? Então, na média, hoje a gente castra em torno aí de 4 a 5 animais dia, tá? Mas existe também o, a gente não pode esquecer, tem também o castramóvel, né? O castramóvel, ele atua, quando a gente faz a campanha do castramóvel, acaba atingindo uma quantidade maior de animais também nessas campanhas, né? O ano passado, só para vocês terem em termos de números, nós castramos o ano passado aproximadamente 400 a 500 animais ano, tá? Entre machos e fêmeas.
Existe algum critério hoje sendo usado? Como que seria? É, tem algum telefone que liga, algum 0800 hoje que passa, tanto para fazer a castração ou também para recolher? Não sei, antes recolhia, hoje, né, que você colocou, que parece que não faz mais esse trabalho, né?
Uhum.
É, então, tem algum número? Ó, tem uma cachorrinha, como foi colocado aqui para nós, ó, são 12 filhotes, eu preciso que venha para castrar. Como que está sendo feito esses critérios?
Então,
eu acredito que vários pedidos, não consegue ter só 4, 5 diárias, né? Deve ter mais, não é isso, a secretaria hoje?
É, na verdade, isso gera, a gente está falando em castração, né? A gente tem que entender que existe uma capacidade de trabalho, né, do canil municipal, e essa, a gente coloca esse número de castrações pelo tempo, né? Então, por exemplo, eu tenho 4 horas, né, de trabalho dentro da prefeitura municipal, e dentro dessas 4 horas a gente tem que realizar essas castrações, né, desses animais. Então, hoje a gente tem o critério para castração, a pessoa, ela procura o canil municipal. Infelizmente, nós estamos sem telefone, isso é um problema recorrente, não nosso do canil, mas é, infelizmente, pela localização, o canil municipal, ele fica bem afastado e acaba tendo a fiação do telefone roubada. Isso acontece, isso é a 4ª vez, né? A primeira vez nós ficamos 15 dias sem telefone, a segunda vez o pessoal da Oi foi, fez a fiação novamente na rua, ficamos mais 1 mês, depois ficamos na terceira vez quase 4 meses, e agora a gente já vem desde o início do ano também sem telefone, né? Mas não é uma questão
que cabe à prefeitura e nem cabe, infelizmente, é porque fazem roubam lá os fios, né, que ficam lá no padrão, e aí, infelizmente, não tem como. Mas existe o telefone do Canil Municipal, que é o 3690-3094, e podem nos procurar também, né? Então, o Canil ele funciona das 7 da manhã às 17 horas, né? não fecha para almoço, e procura para fazer o cadastro, aí faz o cadastro, mediante esse cadastro, a pessoa ela tem que levar a documentação, lógico, esse animal vai ser marcado a triagem para que a gente possa fazer a avaliação prévia para saber se ele está apto, né, a ir para uma cirurgia, porque o que a gente, eu costumo falar com o pessoal, eu não quero colocar um animal na minha mesa e não entregar ele vivo. Né? Então, a gente preza pela qualidade do procedimento. O mesmo procedimento que a gente teria que fazer numa clínica particular é o procedimento que é feito hoje no Canil Municipal. Tá? O município ele arca com os custos da castração. Né? A gente pede para que seja feito, realizado alguns exames, existe uma parceria, a gente conseguiu fechar com alguns estabelecimentos desconto. Então, mediante o pedido do Canil Municipal, essas pessoas podem procurar esses locais, eles realizam os exames, o único custo que ele vai ter é realmente a realização do exame. Né? Que é para a gente ter uma segurança realmente para esse animal, para que a gente faça a cirurgia e não tenha um óbito durante a cirurgia, ou venha ter um óbito 2 a 3 dias, né, de também que pode acarretar sofrimento desse animal. Né? Então, mediante isso, estando tudo apto, o animal a gente já marca a castração, e é realizada a castração, e aí é como funciona hoje, né, o nosso sistema de castração do Canil Municipal. Tá? Só para deixar claro, a gente pede justamente esses exames, essas coisas, para quê? O ano passado, dentro desses 400 a 500 animais, né, estou jogando aqui, foi mais ou menos essa média, não sei te precisar hoje exatamente, né, de cabeça quantos animais, tem tudo documentado, todos os animais têm ficha cirúrgica, ficha anestésica, tudo realizado e documentado, mas a gente praticamente não teve intercorrência, né, nós não tivemos óbito, a não ser aqueles animais que chegam em situação já para uma castração que vem muito ruim, né, que às vezes a gente recolhe, né, e você precisa, né, às vezes, entrar para uma cirurgia ali de castração de imediato por problemas, às vezes, reprodutivos, e aí, infelizmente, não tem como. Né? Mas a castração eletiva, que é a castração normal, ela ocorre hoje praticamente com mais de 99% de êxito.
Tá. Depois nós vamos fazer um requerimento conjunto aqui ao secretário, pedindo, talvez a prefeitura, igual força-tarefa, né, tem alguns números de telefone móvel que possa ajudar o Canil, né, deixar um telefone móvel lá para que vocês possam estar atendendo, até foi colocado aqui no período da noite. Né, muitas vezes não tem. Existe alguma prioridade para atendimento? Não tem? Como que vocês estão fazendo isso? Existe, ó, por indicação, por isso, por necessidade? Como é que existe os critérios que são feitos?
Você fala que critério pra de seleção de quem vai participar da castração.
Quem vai participar da castração.
Hoje, a gente, dentro do projeto, né, a gente visa atender a população de baixa renda. Né, então, o cidadão que não tem condição de fazer uma castração hoje particular, né, e que precisa realmente, a gente precisa tirar esses animais de rua, porque a gente sabe que hoje a população, a classe média, classe alta, esses animais estão dentro de casa, né? Dificilmente ele vai estar na rua. Né? E a gente sabe, igual as meninas já colocaram da Proama, que os bairros mais afastados, a gente tem uma quantidade muito grande de animais, e esses animais eles vão ficar na rua. O que acontece é que o pessoal deixa esse animal ir à rua durante o dia, volta para dormir em casa, né? Essas fêmeas elas estão no cio, e a gente tem propagação de doenças infecto-contagiosas, né? E isso acaba acontecendo, os acidentes. Então, a gente busca, primeiramente, esse tipo de público junto com os protetores de animais. Né? Então, os protetores eles têm essa abertura, eles fazem um cadastro, né, frente ao Canil Municipal, né? Existe uma documentação que ele vai preencher, ele vai levar, e aí ele se enquadra dentro do projeto para participar das castrações também.
Tá. Prioridade não tem. Assim, você falou de baixa renda, coisa. Mas como que você chega lá, eu e o Benegas? Como é que vocês estão diferenciando? Existe alguma forma ou não? Só pode castrar um?
Não. Você pode, se você tiver 4, 5 animais, a gente vai fazer as castrações. Depende da questão de quantidade de animais. Né? Quem procura hoje o canil municipal e se enquadra dentro do projeto, ele vai ser atendido.
Tá. E quantos veterinários tem lá hoje? Só você?
Só eu.
Só um?
Só.
Então, beleza. Enquanto, já aproveitar o secretário aqui, né? Material não está faltando, ração está tudo tranquilo?
Não. Isso é, tá. Com relação a isso, a prefeitura ela sempre disponibilizou. Né? Então, os animais hoje eles têm alimentação, né, anual, a gente consegue, é feita a licitação, e medicações também. Né? Então, tudo corre dentro do que precisa.
Então, parabéns, viu, secretário. Então, eu me dou por encerrado, viu, Cleitinho?
Vou deixar o pessoal fazer as perguntas, depois eu finalizo as minhas perguntas. Tem alguém que quer fazer? Só quer fazer, doutor? Depois eu passo para você. Pode ficar à vontade.
Ah, na verdade, minha pergunta também é direcionada para o doutor Cláudio. Como que é feito a divulgação do trabalho do canil? Existe uma divulgação para a população?
Existe. A gente tem uma divulgação frente ao site da prefeitura. Né? Então, as informações elas são divulgadas lá dentro do site da prefeitura.
Ah, tá.
Tá? Uhum. Existe uma assessoria lá de comunicação. Então, é colocado e fica disponível, né, dentro do site da prefeitura.
Entendi. Tá. Eu queria fazer uma outra pergunta também para o senhor. Porque, assim, a Proama ela é de proteção animal e meio ambiente, graças a Deus, né, Marcos Vinícius? E aí eu queria perguntar para o senhor, que é o seguinte, esses grandes animais que às vezes morrem e tal, para onde eles são destinados?
Esses animais são descartados no aterro sanitário.
Tá.
Sempre a gente desloca para lá, né? A gente retira da via, né?
Uhum.
E descarta no aterro sanitário.
Tá. Desculpa, eu não sou. Eu, por enquanto, estou morando em Uberlândia, mas eu pretendo vir para cá. Onde fica mesmo o aterro?
O aterro fica fora da cidade, a 7 quilômetros.
Ah, tá. Tá ok. Tá, joia. Obrigada.
Fazer só uma pergunta, que, na verdade, assim, eu sou uma pessoa totalmente imbuída dentro do canil ali. E aí o doutor Cláudio, que eu nunca perguntei nem ao Osmar, nem ele, aonde são descartados esses animais, os cachorros que morrem lá?
Então, esses animais, existem dois caminhos para eles. Né? Existe uma parceria com o IMEPAC. Né? Então, eles precisam, quando eles precisam de material para as aulas práticas, né? Esses animais eles podem ser destinados para as aulas práticas, né? Via convênio. E esses animais, os que não são, eles são descartados também no aterro sanitário. Né? Existe um local próprio lá no aterro para ser destinado a esses animais.
Então, passando ao senhor, a ideia que a Proama tem, que, na verdade, é uma ideia que vem do Marcos Vinícius, nós queríamos fazer um crematório. É uma das ideias que nós temos, seria um crematório para estar pegando, porque, na verdade, nós não temos apenas, e serviria para todas, independente. Só concluindo uma pergunta do Juliano Tibai, é o seguinte, tem uma ficha no canil de valor de salário. Então, você, estando dentro desse parâmetro salarial, você pode fazer a castração. Então, há animais que estão na rua, tem pessoas que, por mais que tenham posse financeira, descartam animais em qualquer lugar. Então, na verdade, se nós tivéssemos um crematório, não ocorreria esses locais fora da cidade, sentido Cachoeirinha, Avenida Brasil, sentido Fundão, que são jogados. Apesar de ter o local, infelizmente, as pessoas descartam lá. E tendo um crematório gratuito, eu acredito que isso não ocorreria mais.
Perguntar, Júlio?
Boa noite a todos. Confesso que, quando o senhor fez o convite para mim, eu imaginei que ia ter mais vereadores aqui, né? Porque, assim, quem tinha que estar aqui de verdade mesmo não está, que cuida dos animais, né? Mas não vim cá para isso. Eu queria falar que, antes de tudo, cumprimentar os presentes aqui, né? O vereador Tibá, que já está na causa, o Benegas também, né? Todos os veterinários que estão falando aí, o presidente da Proama, a Sara, que faz um trabalho maravilhoso na castração aí, né? E, em primeiro lugar, eu queria falar assim, que ainda que houvesse, ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, se eu não tivesse amor, eu não seria nada. Aí a gente vê falando em olhar, com olhar clínico, já vi falando com olhar político aqui nessa sala hoje, e queria falar com o olhar dos protetores, que, assim, eu não me considero um protetor, eu me considero um amante da vida animal e da vida do ser humano também. Né? Então, eu queria falar por eles os problemas que passam. Tem um grupo aí que essa semana, os outros falam que eu sou indigesto. E eu não importo, não. Eu gosto de ser indigesto mesmo. Eu tenho uns vídeos aí na internet, os outros falam, o Júlio, além de ser cantor, ele é tão indigesto e tal. Mas... aí teve uma discussão num grupo, que eu até fiz um vídeo, que eu achei o cúmulo absurdo. Se tem 17 vereadores na Câmara, né? Por que só um cuidar da causa animal? Por que só um cuidar das obras? Por que só um cuidar da saúde? Não. Eu quis expressar lá o quê? Que todo projeto aqui, assim, pelo que eu sei, não sei muito, mas tem que ter 9 votos, no mínimo. Quer 17, né? Tem que ter a maioria. Então, acho que toda ajuda é bem-vinda, que não tem que ter esse negócio de acepção de pessoa. Ah, porque você é da obra? Ah, porque você é da saúde? Não, porque eu sou dos cachorros? Não, ninguém é de ninguém. Está todo mundo aqui para trabalhar, nós elegemos, eu sou um eleitor, sempre votei. Tem até os canhotinhos, tudo, rapaz. Eu nunca perco eleição. Voto em todas. Então, a gente vota para ter o melhor dos vereadores. E eu estou admirando aqui o Tibá mesmo, né, que é de outro setor, que não, acho que era de obras na passada, né, Tibá? Ou agora, não sei onde você está atuando, mas você está aqui disposto a ajudar, e acho que os que estão em casa, que estão assistindo agora, tem que pensar bem. Pensar bem, falar, não, eu vou ajudar também. E não é porque os outros é de outro setor que não pode atuar nos outros, gente. Todo mundo tem que ajudar. O vereador está aqui para trabalhar, né? A verdade é essa. E a respeito dos cachorrinhos, então. Teve um vídeo que a minha esposa fez, a Juliana fez lá, para ir castrar, conseguiu... A Sara conseguiu para castrar os cachorros, mas como a família era muito pobre, não tinha como eles pegar e levar de a pé, porque eles moram na Santa Helena. Aí teve um assunto. É, vamos dar dinheiro para gasolina. Como é que o povo vai levar? Igual o Clyde foi lá no canil, tinha uma viatura lá, né? Uma ambulância. Então, ela estava estragada lá, ela ainda está lá hoje, tiraram ela de lá. Arrumar. Pois é, porque isso aí é uma coisa que tem que ser resolvida, né, vereador? Porque... vamos supor, as famílias não têm condição, né? As pessoas... e outra, a gente tem que levar os cachorros lá. Geralmente, os dias de castração são os dias úteis, dia que todo mundo está trabalhando, então as pessoas não têm o tempo de levar. Então, acho sim que o canil tem que disponibilizar, né? Através de vocês, vocês fazem uma licitação aí... para disponibilizar isso aí, a pessoa ir lá buscar, porque não é todo mundo que pode ir lá no dia de trabalhar para castrar os cachorros. Entendeu? Então, eu queria só falar isso e parabenizar os protetores de verdade. Eu imagino que o grupo que nós está, né, Marcos Vinícius? Acho que deve ter uns 50 lá. Pela superlotação, não podia estar aqui. Então, eu queria parabenizar a todos, o sincero lá, porque tem muita gente lá também que está fazendo politicagem. E eu sou de falar mesmo. E eu sou indigesto, não importo. Não importa, não, sério. E fui lá no banheiro, tem uma torneira vazando lá. Sério mesmo, tá aí. Racionamento de água, hein? Então é isso aí, brigadão. Obrigadão pela palavra aí.
Gente, tem que brincar para descontrair, né? Quer falar, Marcos Vinícius, com vontade.
Cleitinho, só um minuto com a palavra, só para...
Certo.
Só para complementar.
Vai lá.
Como que é mesmo seu nome?
Júlio.
Júlio. Então, eu concordo com o que você falou, Júlio, eu também falo muito isso. É, às vezes as pessoas perguntam, Benegas, qual que é a sua bandeira? Eu tenho muita dificuldade com isso. Eu sei que cada vereador tem uma afinidade com a causa e respeito, mas a minha visão é igual à sua. entendeu? Eu estou aqui para representar o povo, então eu não tenho que escolher uma área. Então, toda área é minha área. Então, toda área que eu puder atuar, eu vou estar atuando da melhor forma possível, porque eu sou representante do povo. Às vezes, tem vereador que tem afinidade com alguma questão à parte, mas eu acredito e falo para todo mundo, falo assim, ó, eu acho que vereador é difícil, quer ter bandeira? Tudo bem, eu respeito, mas a gente está aqui para trabalhar e atuar em todas as áreas.
Só para responder ele, a pergunta que ele fez, esse carro veterinário, tem um tempinho que ele está parado ali, realmente, ali no pátio da Câmara. E o que acontece? Pode ir lá que você vai ver, ele todo plotado, bonitinho. E eu acho que as gestões passadas não tiveram interesse em botar ele para funcionar. Mas o que acontece? Eu concordo que tem que ter um carro para buscar os animais. Não, doutor, na parte de levar para colocar no canil, porque não tem espaço mesmo, não. Realmente, a coisa lá é crítica. Mas, por exemplo, se tiver um carro, a pessoa, por exemplo, de baixa renda, que não tiver condição de levar, liga, agenda tudo bonitinho, e o carro busca. É o que eu acabei de falar. O deputado Robelém vai mandar uma emenda do Samovete. Né? Então, assim, eu concordo com você, tem que ter mesmo. Mas o que acontece? Aí entra a gestão dos vereadores. Né? O doutor está lá para fazer a castração, o pessoal está lá para atender a causa animal, e nós temos que fazer, né, doutor? Fazer uma gestão para o carro chegar. Eu acredito que pode se enquadrar, sim, na baixa renda. Por que não? Não tem nada que impede. Basta ter esse carro e o prefeito ter os critérios dele, né, para que possa recolher. Nem todo mundo realmente tem veículo para levar. Ah, mas hoje tem mototáxi, não é que mototáxi ou o carro próprio não vai querer levar o animal dentro do carro. Não tem, doutor Sara, você é bombeiro, sabe como é que é o sistema. Então, tem condições, sim, eu acredito que a gente possa, depois de uma somatória de tudo que foi falado aqui, nós vamos reunir, Juliano, e a gente vai ver o que pode apresentar aí para tentar ajudar isso da melhor maneira possível. Passa a palavra, Marcos Vinícius.
Então, na minha primeira fala, eu agradeci o convite do vereador e a presença dos vereadores, mas eu esqueci de muita gente, né? Agradecer a presença do Pablo aqui, que eu conheço já tem uns 5, 6 anos e está sempre junto com a gente. O pessoal da causa animal do Mimimi fala que ele não é protetor porque ele não tem animais em casa, né? Então, agradecer a presença dele, do Cláudio, que é uma referência não só no canil, mas como empresário, né, pelo trabalho que realiza com a irmã dele no empreendimento deles lá, que sempre ajudam também, né, sempre dão desconto e ajudam o pessoal da proteção, são sensíveis à causa. Falta mais veterinários no estilo deles também. Agradecer a presença das meninas aqui, que a Proama está em boas mãos, né, agora com mais visão de projeto, a gente vai caminhar mais forte aí. E agradecer também a presença do Cafrune, que é uma pessoa assim, que me surpreendeu positivamente, porque enquanto eu estava fora da gestão, né, minha primeira experiência na gestão pública, sempre que eu precisei recorrer a um secretário de serviços urbanos, eu fui super maltratado, sabe, enquanto cidadão. Ameaçavam, faziam cara feio. E o Cafrune não. O Cafrune é um cara que a gente tem um contato direto. Quando ele precisa, ele me aciona, eu aciono ele também. Hoje, inclusive, apresentei um projeto para ele, que é uma outra ideia que a gente tem, porque a gente tem muito problema de descarte de resíduos nas periferias da cidade pelos carroceiros. E ninguém sabe falar quantos carroceiros tem em Araguari. Nem o pessoal da proteção animal Mimimi sabe quantos carroceiros tem em Araguari. Se é 50, se é 100, se é 150. E nós temos 6 URPVs no município. Então, a ideia inicial é a gente começar um diálogo, né, pedir o apoio inicial do Cafrune, mas a gente quer procurar outras secretarias também, trânsito, ação social, meio ambiente, para a gente, junto com o IMEPAC, que tem o curso de medicina veterinária, a gente colocar uma equipe de veterinários dentro das URPVs e oferecer exames gratuitos para esses carroceiros. Então, eles vão chegar até lá, o cavalo deles vai ser catalogado, a gente vai saber se esse cavalo tem anemia, se tem uma outra doença, criar um banco de dados, informações super valiosas para o pessoal da veterinária, e fazer um cadastro socioeconômico para saber realmente quem tem condição de ter um cavalo, uma carroça, quem não tem, e esses que não têm ação social poder trabalhar, requalificar esse pessoal, recolher esse cavalo e essa carroça e dar uma outra profissão através de uma capacitação para esse pessoal. Então, esse é um dos projetos. E o outro projeto que as meninas comentaram um pouquinho aí, a Proama não tem sede. Então, nós temos toda a documentação regularizada, nós pensamos em pleitear um espaço público através de doação, e isso eu conto com o apoio de vocês e dos vereadores ausentes também, que forem sensíveis à causa, para a gente ganhar uma sede e nós, com recursos próprios, nós temos condições de construir uma sede onde nós vamos ter esse espaço num crematório público, né? Contrapartida que nós vamos dar para a sociedade para minimizar esse problema do descarte também dessas carcaças de animais no ambiente. E, só para terminar a minha fala, nós estamos conseguindo um recurso de R$150 mil com o deputado federal Fred Costa. Falta só uma tratativa final com o prefeito Renato para a gente ver isso aí. Ano passado já foi destinado R$100 mil para castração de animais. Esse ano nós estamos conseguindo R$100 mil para castrações e R$50 mil, Cafrune, para a gente destinar ao curral municipal, para a gente fazer umas adequações lá para proporcionar mais segurança para os animais, né? E não ter essas invasões, esse pessoal rompendo cerca para soltar os animais, né? Transformar aquilo num local seguro também.
Quer falar, Pablo? Passa a palavra ao Pablo.
É, eu já vou um pouco lado mais político a respeito da proteção animal. Vimos que, vamos dizer assim, os ex-colegas, né, de casa de vocês, principalmente do Tibá, que está há mais tempo, destinaram algumas verbas, né, para... teve até o ex-vereador, que eu vi nas redes sociais dele, que ele tinha destinado R$50 mil para a construção de um gatil, né, que é importante para a cidade de Araguari. E outros também falaram que destinaram algumas verbas, né, para proteção animal, né. E eu gostaria de saber, né, pelo secretário, se ele tem alguns dados a respeito dessas verbas, o que, que tem de verba para o curral, se realmente veio essa verba de R$50 mil para o gatil, né, se tem algum plano para a construção de um gatil na cidade de Araguari.
Que eu saiba, não tem nenhuma verba nesse sentido de gatil, eu não sei. Quem poderia dizer mais seria o pessoal lá do Canil, que está com pequenos animais. No caso lá da Secretaria de Serviços Urbanos, é mais para recolha de grandes animais para o curral, né? E eu queria até, não falei antes, os animais, dentro da lei, ele tem um período de recolha que ele fica ali por 5 dias. São 5 dias. A partir de 5 dias, dentro da lei, você pode leiloar, doar, dentro da lei, tudo certinho, né? Eu ainda não consegui fazer isso, porque eu acho que as pessoas que têm um animal desse, ele precisa dela para trabalhar, para sustento, e eu estou segurando um pouco mais. Mas está ocorrendo, como disse o Marcos, violações no curral, onde você tem lá 15 animais, 12 apreendidos, eles vão à noite lá e arrebentam o cadeado, já umas 5 vezes nesse período de 4 meses que a gente está lá. E isso causa um transtorno, porque o animal, ele recolhe o dele que ele quer e o restante vai para a rua novamente, eu tenho que estar correndo atrás desse animal aí. Mas na questão de verba, até o momento, eu não temos nenhuma destinada, nem a que eu saiba a gatil, nem ao curral. Fiquei agora com uma boa surpresa, com o Márcio falando que está... Tem uma verba em andamento aí, né, uma solicitação em andamento aí, que vai vir essa verba, vai melhorar bastante. Isso vai dar um plus ali no curral.
Então, eu passo a pergunta, né, para o veterinário, se ele tem a resposta em questão, se tem algum projeto para gatil, o que vocês têm a respeito do gatil.
Boa noite, Pablo. Cara, com relação a isso, realmente, eu não vou saber te responder. Né? Com relação à verba, geralmente essa verba ela vem destinada a um fundo, se eu não me engano, pertencente à Secretaria de Saúde. A
fundo
única coisa
a fundo,
que...
né?
Hã?
Fundo a fundo, que eles falam.
Isso. Né? Então, assim, que eu saiba, não chegou nada destinado à questão de gatil, nem nada relacionado a isso. Se eu não me engano, o ano passado...
teria uma verba destinada, se eu não me engano, R$100 mil, que o prefeito havia feito assinatura de um TAP, né, de um TCP, que é um termo de conduta positiva, para uma verba de R$100 mil que viria destinada à castração, única e exclusivamente para castração. Nós teríamos que fazer uma castração, né, existe esse TCP, depois podem ver, às vezes, com Osmar deve ter, deve poder passar isso para vocês, mas que, se eu não me engano, essa verba também não veio. Tá, então, nós não recebemos nada, não foi nos passado nada, né, porque senão a gente já teria, né, tinha que fazer relatório e tudo que vinha lá nesse TCP, e não chegou nada destinado para nós, não.
Então, assim, tem algum plano, tem algum projeto para a construção? Vocês já estão pensando num projeto para a construção de um gatil?
Com relação a projetos, né, existem N projetos de aumentar a canil, mas isso tudo passa pela questão de verba, né? Infelizmente, a gente não tem como ter um projeto, né, e se a gente fizer um projeto, a gente não sabe quando isso pode ser realizado, porque isso não cabe nós, ao canil municipal, né, frente Osmar, frente Cláudio, né, veterinário, fazer esse projeto. Precisa primeiro ter a destinação da verba, e sim, a gente tendo essa verba destinada, eu acho que ficaria mais fácil de realizar o projeto e de viabilizar isso.
Eu vou deixar as minhas perguntas por último. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Thaís? Tem alguma dúvida aí? Manda aí.
Com relação, não é um projeto específico, né, para esses tipos para esses animais, mas geralmente é feito, né, quando precisa, se faz o resgate desses animais que estão à rua, né, com todo cuidado, né, a gente trata desses animais, não só da mãe para posterior castração, né, mas também desses filhotes, existe as vacinas, né, nós temos, a prefeitura ela faz a requisição de vacinas, então existe vacinação, né, desses animais também, mas é feito, né, retira esses animais de rua, sim, né, dessas mães que precisam, e são cuidados lá no canil municipal, né, e depois castrados e colocados à adoção. Só te interrompendo, vem cá para a gente fazer um favor, vem cá, um minutinho, rodeia, recebe ela para mim aí. Conta isso, Tibá, você tem alguma pergunta?
Não, meu é rápido, primeiro, só parabenizar a fala do Júlio, dizer, Júlio, nós estamos aqui, eu não existo, Juliano não trabalha numa área específica, né? Nós estamos aqui para representar a cidade. Até falei do meu amigo flamenguista aqui, o Vinícius, também, saudar o Pablo também viu? Né, Pablo? E a questão aqui, o Mauri, que acompanha nós sempre, Claitinho, deu uma sugestão aqui para nós. Nós estamos tendo, viu, até secretário, a gente vê a dificuldade, eu sei como o governo pegou a questão do curral municipal, talvez uma ideia, a princípio, fazer um convênio com o sindicato rural, esses que são resgatados, são presos, levar para lá, porque existe baias dentro do sindicato rural que estão vazias. Talvez fazer um convênio nesse período para dar uma qualidade, até para facilitar lá. Parece que estão teve uma vez que nós tivemos lá, parece que soltou, roubou, não sei dizer desse jeito, lá com os cavalos que tinham sido apreendidos no final de semana. Talvez, né, o lugar, um lugar específico, um lugar que tem qualidade, e faria um convênio, prefeitura e sindicato rural. Tem uma ideia, né, para poder pegar. A gente sabe que tem que ter tempo para vocês conseguirem reformar, mesmo com dinheiro chegando, sem chegar, e nada faz da noite para o dia. Então, se nós temos o sindicato, tem baias vazias, tem local apropriado, né, existe lá, a gente sabe que tem capim, tem como dar alimentação para os cavalos. Então, que possa ser aí, até uma questão de sugestão, um convênio prefeitura, sindicato rural, porque existem outros convênios, né, entre prefeitura e sindicato, incluir que possa resgatar nesse momento um lugar que teria mais qualidade para todos os animais que for para lá. Tá? Questão de sugestão, e depois vamos fazer até questão de requerimento na próxima sessão da Câmara, juntamente com o Benegas e o Claitin, e que nós possamos estudar. A gente sabe que tem também orçamento, tem tudo isso, mas é uma questão de sugestão onde está hoje e a qualidade que pode ser aí no futuro.
Não, eu gostei da sua ideia. Vamos procurar o sindicato e ver o que a gente pode fazer dentro desse convênio aí e adotar isso aí que você falou. Boa ideia.
Thaís, reformulando a pergunta, que os internautas mandaram para a gente aqui, devido a você estar lá, não está saindo a microfonia. Né? Reformula a pergunta para ele, para a gente fazer um favor de novo.
A minha pergunta foi sobre as cachorras que parem, né? Que não têm um lar, que são abandonadas, os cachorros de rua, as cachorras de rua, que parem em terrenos e que têm seus filhotes lá, que ficam à mercê debaixo de sol, de chuva, e até os cachorrinhos são atropelados, muitas das vezes. Aí eu queria perguntar ao veterinário do canil se lá eles recolhem essas cachorras paridas com os filhotes, né? Porque a última situação que ocorreu, que vieram me pedir uma ajuda, foi uma informação de uma senhora que, ao lado da casa dela, uma cachorra pariu 6 cachorros e me pediu para ajudar, ver se tinha uma solução, adoção, tudo mais. Aí eu pedi uma ajuda, mas eu não fui atendida. E eu não sabia do que o canil recolhia. E esses cachorros foram envenenados, os filhotes que estavam nesse terreno. Foi uma semana a gente tentando arrumar adoção para esses cachorros, mas não houve tempo. Alguém foi lá e deu veneno, né? Então, a população de Araguari precisa saber que o canil vai lá e retira essa cachorra com os filhotes, né, da rua. E eu não sabia. Eu, no momento que me pediram essa ajuda, eu não tinha essa informação. Eu agradeço, né, pela informação, né, e espero que Araguari se conscientize da necessidade da Proama ter uma sede, né, para os protetores, né, independentes, para a população que queira ajudar, a pessoa que queira ajudar, ter como ajudar de uma forma melhor. Na castração, parabéns pelo trabalho. Fiquei muito satisfeita de ver o número, o resultado. As cachorras que eu, inclusive, estou ajudando lá no bairro Santa Helena, que foi castrada essa semana, várias, né? Parabéns pelo trabalho. E obrigada.
Thaís, uma pergunta para você. Você chegou a acionar a vereadora protetora dos animais?
Cheguei a acionar a assessora dela.
Sim.
Né? Pedi ajuda. Certo. Aí ela falou que ela tinha mais de 40 animais, né?
Certo.
Sob a sua proteção.
Sim.
E que não poderia estar me ajudando. Recolhendo esses animais lá daquela rua.
Certo.
Mas que, se a gente conseguisse um lar temporário, né? Que ela poderia poupa adoção, como a gente pôs na internet, né, para o pessoal, informação que estavam disponíveis para adoção. Mas não deu tempo de fazer isso, porque nesse período alguém foi lá e deu veneno.
O ser humano, ele é, perdão da palavra, Deus me livre, é que a pessoa que tem coragem de botar um veneno para um cachorro, eu vou te falar uma coisa para você, por qualquer animal que seja, né, o animal que não tem, é irracional, não tem, não pensa, né, a gente fica triste com uma situação dessa. Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta? Quer fazer, Marcos? Pode fazer.
Gostaria de fazer uma pergunta para o Eusébio, né, que desempenha um bom trabalho na zoonose, e gostaria também da participação do Cláudio e da Marlene, que são veterinários, né? Porque, pelo seguinte, a gente está vivendo um período sombrio, né, que essa pandemia aí, ela é uma doença comprovadamente zoonótica, né? E a gente sabe que quase que 70% das doenças hoje que acometem os humanos são de origem zoonótica. Então, eu queria perguntar para o Eusébio como que é feito esse acompanhamento, esse controle das doenças zoonóticas, né? Tem a questão da dengue também, que o pessoal esquece bastante, né? Nós estamos com índices elevados na questão da dengue, das outras doenças também. E perguntar para os amigos aqui, os veterinários, o que, que eles consideram que seja assim, o ideal desse trabalho, o que, que às vezes falta no município, não pela atuação dos profissionais, claro, mas pela falta de recurso, pela falta de parceria entre o poder público e o cidadão, o que, que a gente poderia melhorar para sair desse estado de alerta que a gente está vivendo nos últimos tempos aí.
Tirar a máscara. Márcio, obrigado pela pergunta. Eu vou começar, você falou as questões zoonóticas, dos animais a questão, né? O cão, a nossa linha de frente é quanto à raiva animal, né, como eu já tinha mencionado. Mas nós temos os outros riscos na minha área, inclusive, recentemente, tivemos uma suspeita de... porque um mico, né, veio a falecer numa fazenda, né, e foi para análise lá em Belo Horizonte. E a equipe ficou intrigada quanto ao resultado e pediu, orientou a gente, juntamente com a equipe de epidemiologia, fazer uma varredura aos arredores da fazenda onde o mico tinha morrido, para fazer um controle preventivo da febre amarela. Não foi confirmado, mas nós suspeitos tem que fazer esse trabalho. E foi com muito sucesso, eu agradeço a equipe que trabalhou, né, da epidemiologia, os nossos agentes de endemias também, que trabalham na campanha de chagas da zona rural, então usamos eles porque eles têm mais conhecimento da região para facilitar, dar mais andamento. As outras doenças, né, que transmitida pelo rato, né, que a gente também tem a linha de frente, tem uma campanha, é uma equipe, aliás, que a gente chama equipe de pragas, que não é só o rato, é escorpião, é aranha, formiga e derivados, né? E a questão da dengue, como você estava falando, o índice, o Márcio, não é que o índice de casos está alto. O índice de infestação, por um motivo que a gente não entende qual que é essa adaptação desse mosquito a clima, era para estar abaixado o índice de infestação, ainda está um pouco alto. A gente tem tentado assim, intensificar as atividades na questão de combater, mas o que a gente tem que contar? 50% das nossas ações é com os moradores. A mensagem educativa, a gente é incessante, é uma técnica que a gente bate ali, ó, para que diminua esse índice de infestação. Porque com o índice de infestação alto, se tiver um caso aqui, um ali, um mosquito, uma pessoa que é infectada, transmite para várias pessoas, né? Mas, graças a Deus, a gente está com índice aí, esse mês totalizado de abril, foi de 2 casos positivos, né? Se eu posso te assegurar, porque são dados da epidemiologia, muito precisa, é feita uma avaliação e tudo mais. De janeiro para cá foram 13 casos, com esses 2 de abril, 15. Né? Agora, de maio, vamos ver. A gente está com casos suspeitos aí fazendo aquele bloqueio de transmissão, o costal, né? Que é o BV, daquelas bombas que adentram os quintais. Está ocorrendo, não é suspeito, a gente está fazendo o trabalho. Então, a gente tenta minimizar ao máximo. Mas, como assim, a coordenação, no meu caso, é algo recente, né? A gente pegou meio que assim no SUS, mas a gente já está bem adaptado às questões, né? E estamos assim, dando conta de responder. Claro que temos que aprender, mas tentando levar a melhor resposta positiva possível para a comunidade. Mas, mais uma vez, pedimos a ajuda de todos, que colaborem, porque, igual já falamos em algumas entrevistas, 50% é o poder público, 50% é a comunidade fazendo o papel dela também. Não só nessa questão, mas questão ambiental, que é a sua área, que também é complicada. Certinho? Obrigado.
É, tem mais alguém que quer fazer, Júlio? Não, fica à vontade.
Eu queria fazer três perguntas. Uma para a Sara, uma para todos e uma para o veterinário. A primeira, Sara, você sabe mais ou menos quantos cachorros tem na rua, abandonado?
Não tenho a mínima noção. Mínima.
Mas vamos supor que vamos ter uns 5 mil cachorros, né? Aí eu vou fazer uma pergunta para todos aqui. Quem é a favor da eutanásia? Acho que ninguém, né? Então, agora eu vou fazer uma pergunta para o veterinário. O senhor não acharia interessante, porque não tem como recolher os cachorros e alojar eles todos lá no canil. Os protetores não têm como recolher os cachorros e alojar eles todos em casa, né? Será que não seria interessante, para amenizar o que a Sara falou no começo ali, castrar os cachorros, já que não tem como deixar os cachorros na casa dos protetores ou no canil, tipo, castrar eles, deixar o pós-operatório deles lá no canil e soltar eles na rua de novo? Pelo menos para amenizar, porque não vai resolver o problema, né? Mas vai amenizar o estrago.
Existe um programa frente ao canil municipal que é o Cedelo, né? O que é o Cedelo? É a captura, né, a castração e a devolução desse animal no seu local de origem, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, o canil, se hoje a gente triplicar o tamanho dele, ele já está pequeno, de novo, né, pela quantidade de animais. Então, existe esse programa, que é o Cedelo. Às vezes as pessoas, tem um animal aqui na rua. Então, geralmente, a gente faz a parceria, às vezes, aquela pessoa que pede a castração, aquele animal que geralmente ele fica ali naquele ambiente, ali naquela rua, aquele... duas, três ruas, não fica muito mais longe do que isso. As pessoas, às vezes, se responsabilizam de fazer o pós-operatório. Né? A gente ajuda e aí, depois, esse animal ele já está na rua, inserido no seu habitat, mas castrado, né? Que aí é realmente o controle populacional.
Mas, no grupo, se interrompendo assim, no grupo que a gente participa, essa semana teve um pós-operatório que não tinha onde os animais ficar. Então, aí a Sara pegou os animais. Os animais estão num local que não é adequado para eles ficarem, nem para o proprietário do local, entendeu? E nem
a Sara, mais do que ninguém, que está lá com a gente, né? A gente faz as castrações lá, ajuda bastante. Ela sabe da nossa situação do canil. Ela sabe que, infelizmente, seria, né? Gostaríamos de fazer isso, mas nós não temos a... local, porque a gente sabe que esse animal que vai fazer o pós-operatório, ele tem que estar isolado. Ele não pode estar na baia comunitária, né? Porque às vezes vai pular, rompe um ponto, né? Ocorre briga, você está inserindo outro animal, né, externo dentro de um ambiente que já tem 6, 7 animais convivendo, existe hierarquia, os animais vão atacar um paciente que está recuperando de um pós-operatório. Então, infelizmente, para realizar esse pós-operatório no canil municipal, né, a estrutura ela não nos permite, né? Mas, sempre que a gente tem a possibilidade, isso é feito. Tá? E, principalmente, por exemplo, a gente castra, a gente sabe que a castração, a gente castra lá 6, né, 5, 6 animais diários. Né? A gente sabe que esse animal ele demanda de pós-operatório geralmente 10 dias, né, fazendo curativo até retirar os pontos, né, até a gente poder retirar os pontos. E aí, vamos supor, se a gente coloca 5 animais, né, são 5 baias que ele vai ocupar, por 10 dias, né? Então a gente já fica limitado em continuar realizando a castração diária, né, desses animais. Então, infelizmente, sim. Quando a gente pode, a gente conta, a gente, né, já disponibiliza as castrações para os protetores, justamente pedindo que eles nos apoiem, né, que eles nos ajudem, né, a poder ajudar também a cidade, que infelizmente não tem como realizar o pós-operatório de todos esses animais no canil municipal.
Só concluindo essa questão. Na verdade, esse caso foi da Elias Peixoto, né, que são 6 fêmeas, né, que nós castramos. Isso. Eu pedi ao canil municipal, eles me cederam as vagas, pedi até o Eusébio para ir lá, que é uma questão, eu acho que não é digna, né, dos moradores daquele local e até os animais que estão lá. Pedi o apoio da limpeza lá também. E, na verdade, assim, o que eu acho que faz a diferença nisso é o apoio de todos. Nesse grupo, quando me enviaram, imediatamente eu fui lá até na intenção da questão que os animais estavam com sarna, né? E eu fui para levar a medicação da sarna. Cheguei lá, vi aquela quantidade de fêmeas e imediatamente entrei em contato com o canil. O Osmar imediatamente se prontificou, foi lá, medicou todos os animais, já marcamos as castrações. Então, eu acho que o poder público ele tem certas obrigações, mas nós, como sociedade, também temos várias. Então, essa questão, talvez o canil, tem uma área muito grande, mas nós precisamos do apoio do município para aumentar. A área lá é gigantesca.
É, eu já fui lá. Eu, inclusive, queria parabenizar. Acho que eu fui, o senhor castrou 4 cachorros para nós lá. 4 fêmeas, né? 4, né, amor? Então, e elas passou bem demais, está tudo tranquilinho lá, está fazendo um trabalho muito bom lá.
Esse apoio, quando nós temos vários grupos, participando de vários grupos no WhatsApp, esse apoio individual, eu acho que nós mobilizamos, né, na faixa de 6 protetoras para conseguir castrar, porque cada qual foi aquela questão principal que você falou, tem gente trabalhando, tem pessoas que não têm a possibilidade de levar. Então, essa união faz a diferença. Se nós tivermos o apoio aqui, nós fazemos muito mais do que nós estamos fazendo.
Gente, mais algum? Eu vou entrar nas minhas perguntas. Tem mais alguém que quer fazer mais algum? Venegas? Então, tá bom. Doutor, depois que eu fazer a pergunta, o senhor me responder, eu vou entrar a finalidade, o porquê da pergunta, tá? Me responde novamente, quantas castrações foram realizadas no Castramóvel?
No Castramóvel nós fizemos, se eu não me engano, foram 3 ou 4 campanhas a partir do momento que ele estava regularizado para funcionar, no ano passado. São realizados o cadastro na sexta-feira, né? A gente disponibiliza cadastro para 20 fêmeas e 80 machos, para serem realizadas castrações no sábado e no domingo. Não quer dizer que desses 100 animais, os 100 serão castrados. Depende da avaliação clínica, porque o castramóvel não é realizado o exame, né? O exame laboratorial. Uhum. Ele é feito o exame clínico. Então, nesse caso, o exame clínico ele é o que vai definir. Se existir uma possibilidade que esse animal tenha alguma patologia, esse animal não é castrado, né, dentro dessa campanha. Aí ele é destinado, né, ele já recebe ali na hora o pedido do exame, ele providencia, já procura o canil municipal e já faz a castração também pelo canil municipal. Então, a gente, esse trabalho castramóvel, canil municipal, ele é feito integrado, né, até porque a equipe é praticamente a mesma. Mas foram castrados em cada campanha, se eu não me engano, a primeira campanha foram 66, a segunda foram 40 e poucos, e a terceira 38, né, animais castrados pelo castramóvel.
Certo. E qual que é a necessidade hoje que o canil se encontra para poder colocar esse castramóvel para rodar? Um exemplo. Quanto tempo, se tem a previsão, isso é até fazer uma gestão com o prefeito, para poder ver de quanto tempo. Esse ano tem alguma previsão para fazer castração no castramóvel?
O castramóvel ele funciona aos finais de semana, né? É uma campanha, era realizada uma campanha mensal, né? Um final de semana por mês, era itinerante, cada mês ele estava em um bairro, né, específico.
Isso é bom.
E, justamente assim, a gente fez uma campanha na Praça do Céu, né, pegando ali Madrid, aqueles bairros ao redor. Depois nós fizemos uma campanha no bairro Goiás.
Uhum.
Depois teve uma outra campanha que foi na sede da prefeitura, né, que aí atendeu aos bairros todos, né, quem quisesse, fizesse o cadastro. Com relação ao funcionamento do castramóvel, a equipe, ela trabalhava, ela recebia uma gratificação, porque a gente sabe que é feito aos finais de semana, então ele é fora do horário de serviço, porque não adianta a gente colocar a equipe para trabalhar durante a semana e descobrir o canil municipal das castrações. Então, ele tem que ser um adendo, né? Ele não pode ser fazer o castramóvel e tirar a castração do canil municipal. Então, ele era feito de maneira integrada e, para isso, existia essa...
essa gratificação para essa equipe que trabalhava ao final de semana fazendo a realização desse castramóvel. Essas gratificações foram todas retiradas em novembro do ano passado, e mesmo assim a gente ainda fez mais uma campanha, e aí as não retornaram. Então, não tem como realizar essa campanha, né, porque aí o pessoal fala, ah, mas tem as horas extras, mas hora extra a gente já faz acompanhando as medicações nos finais de semana, porque a gente sabe que esses animais que estão em tratamento precisam do acompanhamento, às vezes estão tomando antibiótico, não pode chegar simplesmente sexta-feira e retornar essas medicações na segunda-feira. Então, a gente já faz esse acompanhamento com esses animais aos finais de semana, né, e aí não tem como realizar mais do que isso, né, para essa campanha. Então, retornando, acredito que a qualquer momento essa campanha ela pode ser retornada.
Então, tudo bem. Então, só para a gente entender, vereador Juliano, vereador Benegas, eu vejo que é uma questão de gestão. Você está dentro da lei... e não impede de voltar essas gratificações, cabe ao executivo agora, né? Então, assim, então quer dizer que o castramóvel não é um elefante branco. Que outro dia eu escutei isso aqui na Câmara, eu fiquei abismado. Porque quando eu falei que ia entrar na causa animal, nossa senhora, quase apanhei, sabe? Mas, assim, eu não entrei por política, não, porque eu não ganhei eleição usando palanque de cachorro, não. Eu fui eleito pelo meu trabalho como presidente de bairro, 3 mandatos. Aí o que acontece? Aí foi falado que o castramóvel era elefante branco. Eu não vejo esse lado. Né? Foi feita muita gestão para que esse castramóvel chegasse na prefeitura. Mas é bom saber, doutor, para a gente fazer uma gestão bacana, porque se os fins de semana tem a possibilidade de ir para um bairro, é legal. Poder fazer uma castração ajuda demais a cidade. Querendo ou não, está ajudando a nossa cidade. Né? Então, assim, bom saber... eu também penso igual o senhor, que não é mesmo, não. Eu penso que se há possibilidade dentro da lei de voltar essas gratificações, quem ganha não é o Claitinho, não, o Benegas, Juliano, a Proama, quem ganha é o povo araguarino. Né? Que passa a palavra para o senhor.
Só para colocar que realmente o castramóvel não é um elefante branco. Né? São poucos municípios, né, dentro de Minas que tem um castramóvel, né, lotado dentro da cidade, dentro do município. Até fui procurado, a gente tem um contato com o pessoal do CRMV, para ser regularizado o projeto de castração, para que ocorra um projeto de castração, a gente tem que regularizar ele frente ao Conselho, né, de Medicina Veterinária. Nós trabalhamos isso incansavelmente para a gente colocar esse projeto funcionando, né, não só do canil municipal, mas do castramóvel. Então, hoje, eles são todos dois são integrados dentro de um projeto e regularizados dentro do Conselho. Né, e, assim... O Conselho, ele percebe a importância disso. Né? Nós tivemos fomos parabenizados, né, pela questão da realização de ter o castramóvel, né, e de colocá-lo para funcionar. Né? Então, até fomos... O fiscal que fez ele tem que fazer toda a vistoria, aprovar, tem todo um equipamento, todo um trâmite para ser realizado. Me perguntou, né, há 15 dias, mais ou menos 15 dias atrás, como que o município tinha conseguido, porque eles são questionados, né, dioturnamente por outros municípios, mas como que aquele município tem o castramóvel, como que surgiu, né, esse castramóvel? A gente colocou que realmente é feito, se eu não me engano, foi feito por emenda, né, conseguimos colocar, implantar, e não é só ter o castramóvel, né, é tê-lo e funcionar. Né?
Com certeza. Quer fazer pergunta? Para fazer, doutor.
Na verdade, eu até gostaria de me colocar à disposição do Dr. Cláudio, porque eu tenho uma ideia, a Sara conhece esse projeto, que a gente gostaria até de pedir licença, eu não sei como que isso é feito, os trâmites legais, para a Proama poder utilizar o castramóvel também. Eu, como médica veterinária, eu tenho uma equipe para ser feito isso, só que eu esbarro em uma coisa que eu não tenho responsável técnico e eu, por conta do meu trabalho de servidora federal, eu não posso pegar essa responsabilidade técnica. Eu estou atrás desse responsável técnico tem tempo, a Sara sabe disso, e eu não consigo. Porque as pessoas... tem muita gente que gosta e fala da causa animal, mas não quer realmente se responsabilizar. por aquilo, né? Então, assim, eu acho que se a gente tivesse o apoio do doutor Cláudio nesse sentido, e eu não sei também como é que estão as verbas, né? Porque a gente tem todos os insumos para as castrações, é claro. Então, assim, mas eu gostaria de me disponibilizar, eu como médica veterinária voluntária, tá? Mais uma equipe de alunos da MEPAC que eu consigo, porque a gente precisa de uma equipe toda, né, de cirurgia, para fazer as cirurgias. É, mas eu quero aqui deixar a minha disponibilidade para os finais de semana, para poder talvez rodar um pouco mais esse castramóvel, não ser apenas uma vez por mês.
Está vendo, doutor? De uma audiência pública... Licença. De uma audiência pública vai sendo coisas boas, está vendo? A doutora colocou à disposição. E eu acho que tem que ser assim mesmo, doutor. Todo mundo unindo forças, eu acredito que nossos animais vão ter uma qualidade de vida melhor. Eu falo até emocionado e muito feliz. Eu não estava atento tanto a essa causa animal. Mas... devido à convivência, perca de animal, por atropelamento, e às vezes a gente ser muito emotivo, chorar, pegar aquela situação para a gente, eu fico muito feliz pela disponibilidade da senhora. E cabe, igual eu falei, cabe a gente olhar, doutor, a questão de recurso, a questão de gestão com o prefeito. Eu acredito que o prefeito possa, sim, ele está tendo muita disposição, é o que eu enxergo nele. Que ele sabe que quando eu tenho que criticar, o bambu come mesmo, não tem outra conversa. Mas quando eu tenho que elogiar ele, eu sou o primeiro a parabenizar. Então, Cafrune, demais componentes, vereadores, nós podemos fazer gestão. Juliano, Benegas, acho que a gente pode marcar uma reunião com o Renato para a gente levar essa situação para ele. E eu peço, viu, Juliano, que vocês acionem lá, a secretária do Renato, vão marcar. A gente convida o senhor, doutor, senhora, doutora, nessa, vamos fazer gestão com ele. Por que não? Se é uma coisa boa para a nossa cidade... O senhor quer falar, secretário? Pode ficar à vontade.
O Renato está muito voltado à causa animal, tanto é que ele está pensando, está procurando uma área para fazer o cemitério municipal de animais, para parar com esse assunto de jogar e descartar o animal no aterro sanitário. Pequenos animais, né? Um cemitério de pequenos animais. Outro dia a gente esteve conversando, olhamos uma área e estamos estudando esse assunto. Para o cemitério municipal e sem custo para a população, nada, né? Porque hoje existe um cemitério que ele é custeado, a pessoa tem que pagar para ir lá, então. Então, realmente, o prefeito está voltado para esse assunto e essa reunião será muito boa com ele, viu, Cleitinho? Marcar e conversar com ele. Tenho certeza que ele vai atender a gente aí de bom grado.
Muito feliz, secretário, e nós vamos fazer gestão com ele, vamos marcar a reunião, vamos convidar os envolvidos para que a gente possa fazer o que for melhor para a nossa causa animal. Eu quero encerrar a audiência pública agradecendo a todos os presentes e muito feliz em ter podido apresentar a moção de aplausos, né? Eu não conhecia todos os protetores, mas que foi passado para mim, eu apresentei uma moção de aplausos com muito agrado. Eu tenho amigas, eu posso citar também a Luciene, lá do bairro Aeroporto. Ela tem um canilzinho e a filha dela está formando para veterinária. Então, assim, a gente vê o amor que ela tem e ela fica doidinha, doutor. Ela pega um cachorro na rua, está atropelada, ela corre, ela vai para a IMEPAC, ela vai no canil. E eu sei, assim, o amor que ela tem, né, como a própria Juliana, que eu passei a conhecer, o Júlio passei a admirar bastante, que tem... Essa semana nós fomos solicitados a fazer uma visita a um senhor lá do bairro Santa Helena. E a gente viu lá, até gravei um vídeo, doutor, com um monte de cachorrinhos dele. O senhor foi lá também, doutor? É essa, doutor? Estava até com... Sim, a gente teve lá, fez um vídeo com ele lá, estava até fazendo uma gestão com o secretário de Ação Social, eu vou falar com o Cafrune depois, para a gente fazer um mutirão lá é uma pessoa humilde. E primeiro, eu vou te convidar, Cafrone, para a gente ir com o Paulo Apóstolo lá fazer uma visita para ele. É questão de limpeza pública mesmo, a situação lá não está boa, não. Sim. Você pode falar para ele que eu só não deu um retorno, Juliano, porque eu dependo muito do Cafrone, tem disposição. Eu dependo do Paulo Apóstolo, que é o secretário de Ação Social. Não adianta eu levar o Cafrone lá, sendo que eu quero levar o secretário para ele sentir na pele como que é a vivência da pessoa. Senão não resolve, eu levo o Cafrone, tudo bem, ele coloca à disposição do pessoal para a gente fazer o mutirão. Mas eu tenho que levar alguém da Ação Social para ele ver, tem que partir daqui, ó, do coração mesmo. Então, assim, eu estive lá, fiz sua visita, até gravei um vídeo com esse senhor, com permissão dele, lógico, né? E a gente viu que realmente a gente tem que ir lá e fazer uma gestão, não uma gestão política, mas uma gestão de coração. Esquece um pouco o lado político e fala mais com a voz do coração. Eu encerro essa audiência pública, dando considerações finais a cada um. Né? Eu começo pelo Marcos Vinícius, faço suas considerações finais, para que a gente possa encerrar. Vou passar a palavra para cada um e a gente encerra a audiência pública.
Então, rapidinho aqui, gostaria de agradecer a todos os presentes, acrescentou bastante aí da nossa luta, né, todos os comentários, e fazer um comentário aqui, né, a vida nos dá chances, cabe a cada um de nós aproveitar as oportunidades, né, então os eleitores deram a chance para vocês estarem aqui hoje, para os 17, 3 aproveitaram a oportunidade para apresentar propostas para a causa animal, então, parabéns a todos vocês, e o que precisar, estamos à disposição, como eu disse, sou novo na gestão, né, mas com muita vontade de trabalhar e entregar muito mais do que me pagam de salário. Eu acho que essa é a minha obrigação, né, enquanto cidadão, enquanto servidor, é servir a todos, com toda a educação, com toda a prestatividade, me coloco à disposição dos vereadores, dos cidadãos presentes, para quem sabe a gente mudar essa realidade num curto prazo de tempo. Muito obrigado a todos.
Palavra ao senhor, doutor.
Boa noite. Agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, junto com vocês, colocando esclarecimentos, né, que nos foram questionados, e poder mostrar para a população que o município ele trabalha. Né, ele trabalha nessa frente, existe um serviço, né, que funciona e que quem quiser realmente conhecer, né, o canil municipal, nos visitem, né, porque a gente escuta muito, aí existe um preconceito, né, quando a gente fala em preconceito, uma coisa foi criada, um conceito, né, criado lá atrás, de que o canil municipal ele é para matar animal. Né, e a gente sabe que não é assim. Você fala, ah, mas é mal cuidado. Vocês estiveram lá, você, né, visitou lá o canil. É uma outra realidade. Né, o canil, de 4 anos para cá, né, nós conseguimos modificar a estrutura. Lógico que ninguém faz isso sozinho. Né, figura do Osmar, Cláudio, servidores que estão lá. Né, a gente consegue fazer com que esses animais tenham qualidade de vida. Porque eu acho que o mais importante do que isso, do que tirar da rua, é tirar, mas proporcionar qualidade de vida. Né, então, eu fico satisfeito que, às vezes, a gente chega lá de manhã para trabalhar, às vezes a gente vai no final de semana, né, que é mais tranquilo, esses animais, eles ficam, correm, pulam, brincam, então, assim, eles nos recebem, né, eles têm carinho por todos os servidores que estão lá hoje, que cuidam deles, né, eu acho que mais importante do que fazer é a gratidão que eles nos dão, né, pelo trabalho que a gente promove junto com esses animais, principalmente os residentes, né, a gente chama eles de residentes. E a gente sabe que são animais que têm hoje qualidade de vida, né? Deixam de estar na rua sofrendo, né? Igual a Thaís colocou, sol, chuva, as pessoas que agridem esses animais, né? Nós já tivemos casos de animal que foi resgatado da rua, ah, atacou a pessoa, mas quando a gente foi ver, não foi um ataque, assim, a pessoa foi dar um murro no cachorro, né? E o cachorro, automaticamente, uma autodefesa dele, né, e acabou indo para o canil municipal, nós conseguimos adoção, um animal que era extremamente dócil, né, todos, grande porte, né, um fila brasileiro, mas era um animal extremamente dócil. Então, assim, a gente sabe que esses animais eles têm um ambiente e que eles estão lá. Agora, a população precisa conscientizar, precisa ir lá conhecer e adotar.
Né? A gente precisa de adoção para que a gente possa. Tem animais que estão lá 4, 5 anos esperando um adotante. A gente sabe que quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Mas o pessoal precisa ir lá conhecer e, mais do que isso, né, a nos ajudar a arrumar uma adoção responsável para esses animais. Eles precisam de carinho também.
Doutor, passa o endereço lá para o internauta que está nos vendo aqui, fazendo pergunta, pediu para que fosse passada uma localização para quem quer ir lá conhecer o canil, para quem quer, às vezes, olhar a questão da castração, ou a questão até mesmo a doação.
Sim. O canil municipal ele fica hoje no bairro São Sebastião, né, lá na Rua dos Carvalhos, número 755, tá? Para quem conhece o bairro, naquela rua principal, né, chegando ali próximo à escola, eu não me recordo o nome da escola. Hã? Zé Carneiro. Né, chegando ali no fundo, Zé Carneiro, você já vai ver a plaquinha, né, sentido à esquerda ali, para quem está indo sentido a rodovia, adentrando ao bairro São Sebastião. Entrando ali à esquerda, você vai chegar ao final da rua, mais uns 50 metros ali de estrada de terra ali, né, você já chega ao canil municipal.
Zé, quer fazer as considerações finais?
Bom, eu quero agradecer muito a participação, né? Foi muito produtivo e esclarecedor. E agradecer ao Cláudio, porque nós temos os companheiros da gente, Endemias, que trabalham com ele lá, né? Um abraço para todos. E não posso deixar também de agradecer a participação da Secretaria do Meio Ambiente e algumas ações da nossa equipe, que são os mutirões, né, de limpeza. Fizemos dois esse ano, muito expressivo. Ao senhor Antônio também, a Secretaria de Serviços Urbanos, que deu um apoio enorme nessas ações, muito obrigado. E dizer que, tanto na causa animal, né, que a nossa área aborda várias outras questões, a campanha esse ano da raiva animal vai ser em setembro, né, e a gente pede na divulgação aí que as pessoas se atentem para que o máximo de animal seja vacinado, porque essa doença ela é terrível. A gente deve fazer uma divulgação muito maior esse ano para que atinja mesmo assim, mais do que é o previsto. E muito obrigado, viu, Claitinho? Obrigado mesmo. A zoonose está de portas abertas. Agradeço Tibá, Benegas, Sara, doutora também. Muito obrigado aos internautas também. Um abraço.
Secretário Cafone, o senhor faça as considerações finais.
Cláudio, só tenho que te agradecer, né, por ter me convidado para participar e me colocar aí à disposição do que for necessário aí para a causa animal, no apoio da secretaria, todos nós lá vamos nos empenhar aí para amenizar os problemas aí dos animais. Muito obrigado.
A gente agradece o senhor pelo empenho. Sara, faça as suas considerações finais.
Apenas em nome da Proama, agradeço aqui o momento. E a Proama está sempre à disposição, agora atualmente, para as castrações necessárias. Então, quem tiver a necessidade de uma castração, nos procure. Muito obrigada a todos.
Agora.
Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, espero voltar outras vezes e gostaria muito de pedir para que esse assunto realmente não morresse aqui. Esse assunto precisa ser levado a sério, a população tem a sua responsabilidade, mas eu acho que a responsabilidade maior está aqui, que aqui está os representantes da sociedade. Então, assim, espero realmente que a gente consiga trabalhar mais nessa causa. Como a Sara falou, a Proama está à disposição, né, das pessoas para esclarecimentos, para ajudar aí no que for preciso. Tá? Obrigada.
Eu passo a palavra ao vereador Benegas para me encerrar com o vereador Juliano.
Leitinho, bem em breve, só agradecer mesmo. Tinha deixado de cumprimentar aqui o secretário, quero agradecer também a presença dele aí, ter disponibilizado o tempo dele. E parabenizar todos aí os profissionais aí que estão à frente desse serviço e deixar também à disposição o que vocês precisarem aí, pode contar comigo.
O vereador Benegas passa a palavra para encerrar o vereador Juliano Tibá.
Quero só te parabenizar pela audiência, agradecer a presença de todos, que nós possamos aí, o intuito é a causa animal somar, ninguém sozinho, andorinha sozinho não faz verão, né? Então que nós possamos estar somando e dando sequência em tudo que nós falamos aqui a partir de amanhã. Tá? Parabéns, Claitinho, aí, idealizador, pela audiência pública.
Jibá, muito obrigado. E só encerrando a audiência, nós estaremos reunindo, viu, vereador Tibá? Amanhã, vou olhar a disponibilidade de vocês, do Benegas, para a gente fazer um alinhamento, para que realmente nós não vamos deixar esse assunto morrer, não, doutor. Eu, quem conhece o nosso trabalho, até mesmo antes de ser vereador, como presidente de Baia, e a gente não perde, é um bom time, a gente não joga nele para perder, não. A senhora tenha toda a certeza do mundo, a senhora ganhou para a somatória de vocês, pessoas que realmente querem trabalhar, que têm vontade, têm coração acima de uma política, e nós vamos fazer a diferença com vocês, sim. A senhora pode ter certeza que tudo que foi falado, que está anotado, os vereadores, cada um anotou, não vai ficar em vão, não. A senhora pode ter certeza. Né? Eu falo aos internautas aí, procurem-nos na Câmara, no nosso gabinete, nos passa demandas para que a gente possa somar. Eu quero agradecer aí, Pedro, representando a Rádio Planalto, a Amy, agradecer a todos os protetores de animais, né? Agradecer a Juliana, que e o Júlio, que tanto nos ajudou também a fazer a divulgação dessa audiência pública, viu, Thaís? E agradecer a todos vocês. Encerro aqui à noite, graças a Deus, 2 horas e 8 minutos de uma audiência pública tão produtiva, né, doutor? E que a gente possa mesmo fazer o diferencial. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite e fiquem todos com Deus.